Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, não é nenhuma novidade que um dos setores que mais sofre durante essa pandemia é o setor de turismo, né? Estamos acompanhando hotéis fechados, planos adiados, atrações turísticas e shows cancelados. Bom, e de acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a perda de empregos no setor é estimada em 1 milhão de vagas, incluindo funcionários diretos e indiretos. Temos também, evidentemente, perdas econômicas. As atividades turísticas estão acumulando um prejuízo de 261 bilhões de reais desde o agravamento da pandemia aqui no Brasil em março do ano passado. O setor chegou ao fim do ano passado operando com apenas 42% de sua capacidade mensal de geração de receitas, segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que inclusive prevê que o setor só deve se recuperar dessa pandemia ao fim do ano que vem, exatamente, ao fim de 2022, segundo informações do economista-chefe da CNC, Fábio Bentes. Mas vamos começar nossa conversa com nossos convidados hoje, fazendo logo uma chamada para saber se está todo mundo ok. Presidente da ABAV, Marcelo Weikert, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, agradeço o convite, estou aqui à sua disposição. E vamos em frente aí.
Vamos lá, muito obrigado. Eduardo Cavalcante, presidente da ABIH. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, amigo. Estamos aqui, já pronto.
Vamos lá. E a secretária de Turismo de Ipujuca, Carol Vasconcelos. Bom dia, secretária. Tudo bem com a senhora?
Bom dia, tudo bem. E vocês? Bom dia a todos. E muito obrigada pelo convite. É uma satisfação.
A gente começa, claro, agradecendo também a presença de todos os convidados nesse debate importante. Aí eu queria começar com a senhora, secretária Carol Vasconcelos, para nos trazer uma noção, um apanhado do que aconteceu com o turismo num dos destinos mais importantes do Brasil, que é Porto de Galinhas. Então, a Prefeitura de Ipujuca já tem esse apanhado, já tem esse levantamento das perdas do setor?
A gente como todo mundo sabe, né, foi um dos setores mais afetados, sobretudo nos destinos mais procurados, né, do Brasil. Então, nós tivemos muitas medidas aí restritivas também, seguindo sempre o decreto estadual, né. Nós fomos o primeiro município a fechar as praias no dia 22 de março. Fizemos também o benefício eventual municipal, né, a prefeitura ajudou aí com o setor turismo com R$600, o cartão que é o bem, né, a prefeita fez esse benefício aí, e a perda foi muito grande, muito desemprego. Todo mundo sabe que Porto de Galinhas, hoje a turismo aqui em Ipujuca, a gente emprega mais de 25 mil pessoas, direto e indiretamente. Então, a perda foi muito grande e a recuperação está sendo lenta, mas devagar, né? Mas o setor está conseguindo reagir. A gente sabe que não vai ser agora, não vai ser curto, médio prazo, vai ser longo prazo. Acho que os amigos aqui, Marcelo e Eduardo, também concordam com essa situação. E o prejuízo foi muito grande no setor.
Bom, então vamos olhar para frente. Eu já passei alguns dados que chamam a atenção, são chocantes, como, por exemplo, esses levantamentos feitos pela Confederação Nacional do Comércio, através do economista-chefe Fábio Bentes. E vamos tentar buscar soluções, ou saber quais são as soluções encontradas para a indústria hoteleira, para a Associação Brasileira de Agências de Viagem, para todo o setor turístico sobreviver a essa pandemia que a gente está percebendo já que vai se arrastar durante mais algum tempo, infelizmente, aqui no Brasil. A gente já percebe alguns países já anunciando abertura, como, por exemplo, o Reino Unido já anunciou que em junho deve anunciar o controle total da pandemia, os Estados Unidos um pouco mais cedo, para o mês de abril. mas no nosso caso aqui a situação ainda é muito lenta e isso pode inclusive gerar um isolamento do Brasil na comunidade internacional, né? Alguns países podem impor restrições à entrada de brasileiros, o que, claro, pesa também, mais uma vez, contra o turismo. Mas começando com o presidente da BIH, Eduardo Cavalcante, a gente sabe que muitos setores se redescobriram nessa pandemia, conseguiram, de uma certa forma, ou se associando à tecnologia ou por outros meios, conseguindo subsídios para até aumentar o faturamento. Mas o que é que tem sido feito pelo setor, o setor hoteleiro, e o que é que pode ser feito ainda, presidente Eduardo Cavalcante?
Boa tarde. A primeira coisa que o setor fez foi a produção de um protocolo tão rígido quanto o do Estado e em sintonia com o do Estado e com o do Ministério da Saúde. E o treinamento com nossas equipes para que a gente pudesse receber o hóspede com a maior segurança possível, como também dar a segurança à nossa equipe, a nossos funcionários, que é o nosso maior patrimônio. Então, nós tivemos, a primeira coisa foi seguir os protocolos e implantar essa nova sistemática de higienização que fomos obrigados a fazer. Então, essa foi a primeira coisa. Depois, a gente foi fazer uma avaliação do mercado, como estava se comportando, e com a detectando que o mercado nacional e o mercado internacional seria o primeiro a ser impactado, e principalmente com o fechamento da aviação, né, a malha aérea praticamente foi a zero, então a gente teve que inovar direcionando o nosso público, as nossas ações de marketing, de captação de clientes no Nordeste, naquele raio de 400 quilômetros que as pessoas podem vir de carro. Então, isso foi uma das ações que nós fizemos. E nisso pesou positivamente, mas nós tivemos, a pancada foi muito forte, porque em Porto de Galinha, por exemplo, que é o nosso principal destino, em Pernambuco, nós tivemos 95% dos hotéis com suas atividades paralisadas. Paralisada não é porque foi obrigado a paralisar, não, porque o hotel ficou tendo, como não sendo necessário o fechamento, né, ele fechou, paralisou as atividades por causa de falta de hóspedes. Então, isso foi a primeira coisa. Em Recife, a gente fechou 25% dos hotéis, tiveram suas atividades paralisadas pelo período. E depois começou a recuperação. No interior também, o número foi muito grande de hotéis. Os hotéis não fecharam muito pela parte social. Por exemplo, muitos hotéis em Recife se mantiveram abertos porque estavam recebendo médico de outros estados que estavam aqui para ajudar, técnico que estava instalando os equipamentos de respiradores, e diversas pessoas. Então, a gente não poderia paralisar o hotel, todos os hotéis, porque nós sabíamos que iam ter um problema social muito grande. Inclusive, pessoas que estavam aqui e que depois não conseguiram voo para voltar para seus destinos. Tivemos diversas pessoas que foram obrigadas a ficar no estado porque não podia voltar para a sua terra. Entendeu? Mas o primeiro foi a inovação. Colocar os escritórios em home office, diminuir o quadro com esse apoio que o governo federal deu, de você poder diminuir o quadro, recontratar as pessoas de imediato. Então, nós diminuímos o quadro da hotelaria em Pernambuco em torno de 25% nesse período. Já começamos algumas recontratações, mas agora a gente já está sentindo que vamos ter chegar para outras dimensões. Uhum. Redução de quadro novamente.
Presidente Marcelo Wicked, esse ponto que o presidente Eduardo Cavalcante tocou da questão da viagem de carro, evidentemente que muitas pessoas, com receio de enfrentar uma fila no aeroporto, ou então mesmo fazer uma viagem de avião, evidentemente escolheu alguns destinos mais próximos de sua residência e procuraram fazer viagem de carro. Eu, por exemplo, fiz isso. Fiz uma viagem, costumava sempre fazer uma viagem de avião no período de recesso que eu tenho aqui no trabalho, mas dessa vez, evidentemente, que utilizei o veículo para me deslocar. E eu quero saber do senhor, até que ponto essa opção pelo carro foi um agravante para a situação dos agentes de viagem?
Wagner, o nosso agente de viagem, realmente, ele foi muito impactado. Né? Primeiro, porque a gente depende dos serviços de turismo funcionando. Isso é principal. Eu não vou poder vender, né, um hotel se a pessoa não tiver na sua cidade produtos para ele ser visitado. Então, esse foi um dos maiores problemas nossos, né? O segundo foi a paralisação total das viagens internacionais. Para você ter uma ideia, muitas empresas fecharam e algumas viraram home office com um número reduzido de funcionários. Um exemplo que eu tenho, em janeiro de 2020, nós tínhamos 1.900 agências de viagem. Agora, em 2021, fiz essa pesquisa novamente, nós temos apenas 1.200 agências, quer dizer, 700 agências fecharam, né, para você ter uma ideia do prejuízo, né? Isso fora falando do Brasil inteiro, que chegou a 35%, isso no final do ano passado, que eu tenho essa informação da ABAV Nacional, que 35% de agências fecharam. E o que é que a gente vai fazer? Você mesmo disse, né? Você pegou seu carro e saiu e foi viajar, né? Por um lado, você fez uma coisa que é o que a gente está tentando fazer com os agentes de viagem, tentar vender o nacional, né? Muita gente está tentando vender o nacional, mas para vender nacional, muita gente, né, fazia o que a maioria, né, vamos dizer assim, quase 80% fazia, era ligar para o seu cliente ou esperar que ele chegasse na sua agência. Então, hoje, a gente viu que a gente tem que ir atrás mesmo desse cliente. A gente nunca deveria ter esperado isso, né? E com essas facilidades de ferramentas via web, nós estamos fazendo, até a própria BAV começou um curso nessa segunda-feira, como a gente ranquear, né, os nossos produtos dentro do Brasil, para que possa trazer, né, vendas. Para ter uma ideia, agências que a gente tem conhecimento, ela conseguiu, nesse período de aproximadamente 6 meses, né, um aumento muito significativo de vendas. Quase, vamos dizer assim, aproximadamente uns 80% de venda, já que ele não atuou. O problema é esse, ele não está atuando muito aqui no Nordeste, ele está indo atrás do Brasil inteiro, está indo atrás de clientes no Brasil inteiro. Então, essa é a grande coisa, entendeu? É você não ficar no seu espaço aqui em Recife buscando isso. A segunda coisa, na realidade, né, é você se preparar, né, fazer treinamentos, como a gente tem feito aqui bastante com a BAV, né? O treinamento para que as pessoas possam conhecer o que ele pode vender, né, dentro das condições. Eu tenho vários passageiros, vários clientes, né, que querem viajar. Qual é a maioria dos passageiros nossos aqui do estado, né? Primeiro, o passageiro aqui, ele faz como você. Ele pega o carro e vai para o hotel, vai para João Pessoa, vai para Maceió, vai para outros lugares, né? Então, ele aluga o carro. Só de aluguel de carro, para você ter uma ideia, as locadoras não conseguiram, durante esse final de ano, 30% dos veículos para alocar. A gente teve aqui uma dificuldade enorme de carros para alugar. Entendeu? Por quê? Porque as montadoras não conseguiram entregar por falta de materiais para concluir os automóveis. Então, isso já foi outro problema. Mas, mesmo assim, o que é que a gente tem vendido? A gente tem vendido, né, lugares que o pernambucano, o nordestino gosta muito, que é o sul, né, principalmente Gramado e etc. Só que você está vendo agora, Gramado está com a bandeira preta. Uhum. Né? Quer dizer, o mais rígido possível, né? E aí fica muito difícil. Eu tenho, antes de falar com você, eu estava conversando com o meu cliente, dizendo que a gente pode vender, mas ele vai saber que vai existir restrições, né, no destino. Ele tem que ficar ciente disso. Então, a gente tem que estar bem assessorado, bem informado, para passar essas informações para o cliente, né? E outra coisa, como você perguntou, o que é que a gente está fazendo para o futuro, né? como eu disse, é treinamento, né? É fazer com que as pessoas realmente entendam que o agente de viagem vai lhe dar todas as informações possíveis, né? Para que tenha uma viagem segura, né? E a gente está tentando fazer aqui em Pernambuco até um meio que a pessoa possa conhecer novos tipos de turismo. Nós estamos em março agora, vamos fazer uma feira de turismo criativo, que é aquele turismo que tem em todo o interior de Pernambuco e tem aqui em Recife. Nós somos a primeira capital do Brasil onde nós temos o turismo criativo. Então, nós vamos passar isso para todos os agentes de viagem, tanto aqui de Pernambuco, como também o nacional, para que eles possam colocar esse tipo de turismo criativo, que é aquele turismo que as pessoas fazem e elas participam diretamente no turismo, né? Que eles possam realmente ter isso na sua prateleira, que eles possam vender isso durante esse período. Porque, como você mesmo disse, você deu a informação, nós não vamos ter, infelizmente, né, um movimento de curto prazo. Isso. Nós vamos ter um movimento de longo prazo.
Infelizmente, né? Tem uma mensagem aqui de Henrique, aqui do Recife, pelo painel interativo, dizendo o seguinte: estou abraçando aqui os debatedores, mas, por favor, não se esqueçam de falar da situação dos que estão na ponta do turismo, ou seja, os guias turísticos. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a sua mensagem aqui, Henrique, e eu quero aproveitar a sua colocação já para saber da secretária de Turismo de Ipojuca, Carol Vasconcelos, como é que se dá essa relação, secretária, entre todos os integrantes do trade turístico e, claro, como operador público de turismo, de uma secretaria municipal de turismo, como é que se dá a ligação entre os interesses dos entes privados, no caso da indústria hoteleira, no caso das agências de viagem, como também o setor público de turismo e especificamente essas pessoas, os pequenos operadores do turismo, que dependem tanto do guia turístico, como aquela pessoa que faz a recepção, a própria abordagem, como tem muito aí em Porto e Galinhas, as pessoas que fazem a divulgação de restaurantes ou de locais na praia. Como é que se dá essa relação, secretária?
Bom, nós estamos em contato direto com as categorias, principalmente os guias, né, de turismo. Inclusive, começo de março, agora a gente está fazendo um mini curso de capacitação, porque a gente também... Nós estamos lançando novas rotas com toda essa pandemia, com todo esse problema. Ambientes fechados, as pessoas temem ir para ambientes fechados, inclusive, o Marcelo também estava falando aí do turismo regional, do carro, as pessoas estão viajando muito com estados vizinhos e querem novas rotas. Então, a gente está fazendo esse mini curso também com os guias para ser oferecido essas novas rotas aqui do Ipojuca. Enquanto a nossa ligação e o trabalho, o que é que está acontecendo? A gente está fazendo uma campanha muito bacana aqui no Ipojuca. Eu respeito, use máscara. Então, todas as pessoas que chegam, a gente aborda no calçadão, a gente aborda na orla com a equipe da Secretaria de Turismo, junto com as outras categorias, com ambulante, com barraqueiro, para que as pessoas se conscientizem a usarem a máscara, que isso é a parte que nós podemos fazer, inclusive, junto à população e ao turista. Então, os guias, as agências, o pessoal continua trazendo os ônibus durante a semana. Final de semana está sendo restritiva a entrada daqueles ônibus que fazem realmente o day use, mas de segunda a sexta está sendo permitido. Sim, o pessoal continua fazendo o seu trabalho. E sábados e domingos, os ônibus que estão entrando para aqueles que fazem o tranche, o translado, já vem direto para pousadas e dos hotéis. Então, a gente agora vai fazer um cadastramento, inclusive, na Secretaria de Turismo, para os guias, todos são cadastro, mas na Secretaria de Turismo também eles vão ser cadastrados, e a gente está chegando muito mais junto, né? Porque também a pandemia trouxe muito isso, né? As dificuldades que as pessoas se encontram, nas dificuldades que a gente se une mais, que a gente se junta mais. Então, eu tenho contato direto com as categorias, barraqueiros, ambulantes, guias, porque existe também a diferença de guias e as pessoas que indicam para ir para a praia, né? Guia de turismo é uma coisa, e as pessoas que indicam, que ficam abordando para levar para as barracas, para os guarda-sóis, né, na praia, são outras pessoas. Mas a gente está, sim, em conversa com os guias de turismo, sobretudo para que a gente, nesse novo normal, com essas novas rotas, que eles voltem a ser os protagonistas, vamos dizer, porque os guias estão na ponta, nós precisamos deles, apesar de que o digital está aí tomando conta do mercado, mas ainda precisamos dos guias de turismo, sobretudo com novas rotas, com as rotas dos destinos. Então, a gente tem uma ligação muito bacana e a gente vem conversando e vamos fazer esses cursos. Durante a pandemia, a gente também não parou. O Marcelo também tocou nesse assunto. Nós, junto com o Sebrae, durante toda a pandemia, fizemos cursos de capacitação com várias categorias, junto com o Sebrae, e curso do digital, da capacitação de como receber também o turista, o cliente. Então, a gente não parou durante a pandemia toda.
A prefeitura oferece algum tipo de auxílio financeiro mesmo a essas pessoas, esses operadores, secretária?
Durante a pandemia, através desse auxílio emergencial, foi feito um levantamento que foi feito foram as pessoas que estavam cadastradas na MT Trans e no controle urbano. Os guias, eles não estavam cadastrados nessas secretarias, mas nós fizemos nós tivemos a ajuda também do governo do estado com cesta básica durante a pandemia, mas eles não entraram no benefício por conta desse cadastramento, que eles não tinham cadastro tanto na Secretaria da MT Trans quanto no controle urbano.
Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. A senhora pode repetir, por favor? Deixa eu saber, então, do presidente Eduardo Cavalcante. Olhando para o futuro, presidente, evidentemente, como já disse e sabemos, teremos ainda um período difícil pela frente, segundo a CNC, até final do ano que vem. Então, o que é que pode ser feito de diferente do que foi feito até agora? Tem alguma ideia? O que é que pode surgir? O que é que pode ajudar o segmento nesse momento?
Bem, a primeira coisa é vacinar, né? Uhum. Então, vai depender muito, o futuro do turismo vai depender muito das ações da vacinação. Quanto mais rápido a gente tiver a população vacinada, a gente vai ter o turismo começando a recuperar. Então, as pessoas estão com muito medo, ainda estão com muito medo. Lamentavelmente, até as ações que o governo toma, em algumas vezes, não são tão acertadas. Para você ter uma ideia, ontem o governador fez umas novas regulamentações para bloquear diversos setores aqui, 64 cidades do Agreste, aonde vai ter uma paralisação de diversos setores com limitação de horário, restaurante podendo funcionar de 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Quer dizer que a pandemia só transmite à noite, né? Então, a pessoa não pode ir jantar no restaurante, mas pode ir almoçar, como tem também nos ônibus, né? Nos ônibus estão liberados, pode botar 100 pessoas, 200 pessoas dentro dos ônibus, que não pega coronavírus. Mas foi feita uma regulamentação agora nova, o decreto do governador, onde para todas essas 64 cidades do estado, sem olhar o índice de cada uma. Por exemplo, Gravatá está com o menor índice de internamento de pandemia já registrado desde o começo, do primeiro mês até agora. Gravatá está, fez o dever de casa e está com o menor índice. Mas algumas cidades do Agreste estão com índice grande. Então, em vez de fazer naquelas cidades que não seguiram o protocolo, que não seguiram o dever de casa e que os números estão altos, aí generalizou para todos. Então, uma cidade como Gravatá, que está com o menor índice de sua história da pandemia, ela vai ter que fechar suas atividades. E até o fechamento disso eu discordo muito, porque se você tem uma padaria que recebe 1.000 pessoas por dia, e se você tem 10 horas ela aberta, funcionando, você vai conseguir ter uma média dentro da padaria de 100 pessoas por hora. Na hora que você reduz para 5 horas, você passou a ter as mesmas pessoas, não vão deixar de comer, então vão ser 200 pessoas dentro da padaria em cada hora. em vez de aumentar o tempo para que as pessoas vão mais espaçados, aí bota, fecha o tempo para isso. O que a gente está fazendo é estruturando os hotéis, treinando, mostrando tudinho, mostrando, vendo os novos destinos no entorno de seus hotéis para que vender produtos novos para os turistas. E uma grande coisa que tem é que as pessoas estão querendo viajar, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Você imagine a pessoa passar um ano de pandemia com um menino pequeno dentro de casa. Então, isso realmente, a sensação que a gente tem é que as pessoas estão indo. Por exemplo, agora o fechamento do carnaval. Eu achei altamente válido o cancelamento do carnaval. Só não era, né, o TV do ponto de vista econômico, o cancelamento do carnaval, da festividade do carnaval, nós teríamos um impacto forte em Recife, Olinda e um dia de Bezerros. Já o cancelamento dos feriados afetou o estado como todo. Todos os cantos. Porque o turista que vai para Porto de Galinha, aproveitar o feriado para ir para Porto de Galinha, para ir para o Cabo, para ir para qualquer canto, ele não vai em busca do carnaval, ele vai para fugir do carnaval. O turista que vai para Gravatá durante o carnaval, ele vai para fugir do carnaval. O turista que vai para Caruaru vai para fugir do carnaval. O turista que vai para Triunfo, para Garanhuns, para Taquaritinga, todas essas cidades que têm um potencial hoteleiro razoável, eles foram prejudicados pelo cancelamento do feriado e não o cancelamento do carnaval.
É. Agora, presidente, essa reclamação que o senhor faz, ou essas reclamações que o senhor acabou de fazer, são bem semelhantes, para não dizer parecidas ou até iguais mesmo, com o do setor de eventos, que inclusive nós conversamos aqui semana passada, e apontam exatamente nesse mesmo sentido que o senhor está apontando, né? Questionando algumas medidas adotadas. Porém, pelo que a gente está percebendo, essas medidas começaram a ser adotadas, foram anunciadas ontem pelo governo do estado, como sabemos, e a gente vem acompanhando já outros estados com medidas até mais rígidas, como, por exemplo, o Ceará, a nossa vizinha Paraíba, a Bahia também anunciando, o interior de São Paulo, muitos municípios em lockdown total. A gente ainda não teve no Brasil um lockdown total. O que está havendo agora, por exemplo, em Araraquara, é fechamento completo de tudo, até supermercado fechando. Então, quem está em casa agora na pandemia, trancado em lockdown, teve que fazer uma reserva, né? Fazer uma compra emergencial de reserva para deixar em casa, porque nem mercado tem lá. Então, a gente está percebendo que a situação, infelizmente, ainda está muito longe do controle. O que é que o poder público poderia fazer para o setor? Seria o quê? Incentivo fiscal, redução de carga tributária, ou até mesmo linha de financiamento? O que é que pode fazer para amenizar a situação do setor?
Isso são diversas ações que podem ser feitas e foram pleiteadas na gestão passada do prefeito, dos prefeitos. Já pleiteamos também nessa nova gestão, certo? Mas no caso específico de Recife, para você ter uma ideia, Recife tem hotéis que paga R$14 mil por mês da taxa de recolhimento de lixo. R$14 mil da taxa de recolhimento de lixo por mês. Porque tem que ser contêineres, são maiores, esse negócio. Então, foi o que ocorreu. Nós pedimos, que, já que o hotel estava com suas atividades paralisadas, que essa taxa não fosse cobrada. Não conseguimos êxito. O IPTU, a gente com o hotel em dificuldade, com sua paralisação total, sem funcionar e tudo, a gente pediu que o IPTU fosse apresentado para o ano seguinte, para 2021, para que a gente pagasse em 2021, logo retomando a pandemia. Também não foi autorizado. A proposta que nos foi apresentada foi: quem quisesse pagar 2021 teria um desconto. Se as pessoas já não estavam podendo pagar o 2020, como é que ia antecipar o de 2021? Mas a gente já conversou agora com o que está bastante sensibilizado com a situação, já tivesse diversas conversas com o prefeito João Campos, com o Cacau, a secretária, e a gente está vendo agora, mas algumas ações que não foram feitas na outra gestão, a gente já sente sinal de que agora a gente consiga obter. O apoio que tem dado os municípios e o Estado pode ser muito maior do que deram até agora. Tá entendendo? Nós não tivemos apoio financeiro, teve sim do governo federal, que teve alguns benefícios desse, de você facilitar a demissão de funcionário, recontratação, financiamento da folha de pagamento para você pagar com 2 anos de carência. Então, e essas ações que pode ser. O setor sofreu muito, como o setor de eventos. É terrível a situação do pessoal do evento. É terrível a situação dos guias turísticos. Foram dadas algumas cestas básicas, inclusive a hotelaria se reuniu e também deu cesta básica aos guias de turismo, porque eles estão sem atividades. Estão realmente parados em casa. A retomada para essa categoria é a realização de eventos. O prejuízo das empresas organizadoras de eventos e automaticamente rebate na hotelaria, no restaurante. O restaurante, agora, pois é só, vou fechar agora o restaurante novamente. Por quê? Por causa de meia dúzia de restaurantes que não seguiam os protocolos? Não, você tem que botar uma fiscalização e aqueles que não estiverem seguindo o protocolo, ele ter suas penalidades feitas, de ter que passar a garantia para a população. Mas você não pode generalizar. A gente está vendo agora redes de restaurantes nacionais, como a Coco Bambu e outras redes de hotéis de restaurante, paralisando mesmo suas atividades. Em hotelaria, a gente não ouve o fechamento definitivo de hotéis sem significado, com um significativo muito grande do número de hotéis com suas atividades paralisadas definitivamente. Até porque o hotel fechado, ele não se vende. Agora, a gente sabe que tem diversos hotéis que não têm capital de giro suficiente para manter funcionando e estão fazendo um esforço para funcionar, e muitos deles já estão com negociação com novas bandeiras para ele ser administrado.
Uhum. Marcelo Wicked, e para o setor de agentes de viagens, o que seria ideal, adequado agora, por parte do próprio poder público, no sentido de socorrer o setor?
Veja, Wagner, logo no começo da pandemia, a associação fez uma carta para o governo e para a prefeitura do Recife, né? Entregamos em mãos para o secretário de turismo e para o secretário de turismo do estado e a secretária de turismo na época, Paula, né? Essas cartas de reivindicações, né? Que era, na realidade, pagamento de, vamos dizer assim, tem empresas que tinham dívidas, né? Com o governo, para que pudesse não pagar. Claro que não é não deixar de pagar, era só para dar um hiato nisso, né? Colocar isso mais para frente, para que eles não pagassem, né? E também o pagamento de alguns impostos, ICMS, PIS, sei lá, alguma coisa que, PIS não, que é federal, né? O ICMS do estado, que pudesse, ISS também, que pudesse ser também pago, não pago, né? Mas nada foi feito por esses dois governos, né? Tanto municipal como o estadual. O que a gente fez, na realidade, foi tentar realmente minimizar dentro da nossa empresa os custos, né? Então, a maioria das nossas empresas, né, viraram home office, né? Tiveram que demitir funcionários, né? E nem aí, veja só, esse caso dessas ajudas, né, que a gente pediu, não eram ajudas de grande relevância, mas ajudava bastante. O IPVA dos carros, quantas agências de viagem, quantos receptivos têm veículos, né, e que poderiam ser minimizados com isso, não teve, entendeu? Então, realmente, eu digo a você, uma coisa que eu fico imaginando, né? Eu acredito muito, claro, que todos os governantes, todas as pessoas que estão no governo, sejam pessoas aptas e sejam pessoas inteligentes. Mas por que, num caso de crise desse, por que não chama a gente, né? Que a gente conhece muito mais do que eles as nossas necessidades. Por que não chamaram a gente para perguntar, como o Eduardo mesmo falou aí, né? Por que fechar tal cidade, entendeu? Por que não pergunta para a gente e larga uma condição dessa em cima da gente? A gente já está com dificuldade. Falaram dos guias. Na realidade, o guia está passando fome, pessoal, entendeu? Não tá com dinheiro para nada. São pessoas que dependem do turista, entendeu? Então, eles estão com necessidades reais. Aí o governo pega e acaba prendendo, né, o pessoal em casa, tudo bem, né, prendendo, não pode entrar em praia, quer dizer, tem praia que é livre, outra praia não é, e etc. Não pode, entendeu? Não pode acontecer um negócio desse. Né? Então, eu fico indignado com essa situação. O governo, poxa vida, tem tanta gente competente ali, por que estão fazendo isso com a gente? Por que não chama quem daqui de nós três que estamos aqui alguma vez chegou e disse, não, eu não vou para uma reunião dessa? Quem? Ninguém. Nós estamos à disposição 24 horas, porque nós representamos uma classe, entendeu? E essa classe está pedindo socorro. Não adianta o agente de viagem vender. Vai vender o quê? O hotel fechado? Vai vender o quê? O museu fechado? Vai vender o quê? A praia fechada? Não tem como. Então, o governo precisa ver que o turismo já levantou grandes países, entendeu? Que já foi totalmente dizimado. Tem países que foram totalmente dizimados, né? Que hoje é uma potência no turismo. Está novamente com dificuldade, essas potências estão. Né? Mas a gente aqui, a gente tem muito o que fazer, né? Muito o que ajudar. Agora, eles não, parece que não querem escutar a gente. Infelizmente, eu gostaria muito, agradeço demais você, Wagner, a Jade, o jornal, por nos dar essa oportunidade, entendeu? Que a gente sente muito. Né? A gente tem uma ideia, veja só, a gente tem um centro de convenções. Centro de convenções acabado. Né? Vai ser feita uma licitação que tem uma previsão para entregar 2023. Veja só, 2023. O Geraldão foi feito em 2012 a licitação. Foi entregado em 2020. Será que a gente aguenta, o setor de eventos aguenta passar tanto tempo sem um centro de convenções? Centro de convenções movimenta mais de 52 atividades turísticas. Entendeu? Então, a gente não pode perder essa condição. A gente tem que... Outra coisa, a maioria dos estados estão tendo mais de um centro de convenções. Nós não temos, nós temos apenas um, que é aonde? Em Olinda. Cadê o nosso centro de convenções de Recife? Cadê o nosso centro de convenções de Recife? Não tem. Nem imagina, entendeu? Pega um empresário desse, faz alguma coisa. A gente precisa, rapaz, a gente precisa. Nós somos referência do Brasil. Pernambuco é referência no Brasil, entendeu? De Nordeste. A gente não pode estar desta maneira, entendeu? Perdendo muitos empregos, perdendo muitas empresas. Tem empresas aqui que estão saindo, estão fechando. Entendeu? Está fechando e indo para São Paulo. É. Fechou a filial dela aqui, porque está tudo sendo resolvido via São Paulo. Né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa que o governo nos ajude. Mas ajude como? Nos perguntando, né? Fazendo com que a gente faça a nossa parte, que informe para ele realmente onde está doendo. Né? E não jogando a bomba para cima da gente, como fez. É, o governador ontem falou, terça-feira, tal, vai fechar isso, vai fechar aquilo, não sei o quê. E olhe lá, se não fechar mais.
É. E me parece, viu? É isso. E me parece, viu, Marcelo? Pelo que a gente percebe, é que a tendência é essa mesmo, que venham mais medidas restritivas. Carol Vasconcelos, secretária de Turismo de Pojuca, essas medidas anunciadas pelo governo do estado e também pelos municípios, a gente percebe que o setor se queixa muito dessas medidas que são adotadas, sem os diversos setores serem ouvidos, e são informações que chegam de repente, digamos assim, para não dizer totalmente de surpresa, até porque a gente percebe que muitos setores já aguardavam essas restrições. No município de Ipujuca, há possibilidade de haver uma previsibilidade desses anúncios, dessas ações que são adotadas para conter o avanço da pandemia?
Pois cortou, não? Cortou um pouco o seu áudio.
Pois
cortou
não.
Um pouco o seu áudio, mas pelo que eu ouvi,
pelo que eu entendi, você estava perguntando sobre a possível, como vem sendo feito esse trabalho.
Isso, mas restrições... a questão da previsibilidade, há como alertar o setor que em determinado momento teremos novas restrições para que os setores possam, de fato, se organizar para tentar superar de uma melhor forma, de uma maneira menos desconfortável esse momento.
Primeiro, eu gostaria também de fazer uma observação, que eu senti falta do nosso amigo Rodrigo Novaes, né, secretário do Turismo do Estado. Seria muito bom que ele estivesse nesse debate também, até para a gente trocar outras ideias. Mas quanto à sua pergunta, nós, desde o começo da pandemia, que a prefeita Célia, ela tem a preocupação de ouvir, inclusive pessoalmente, todas as categorias. Fizemos reuniões e ainda até hoje fazemos reuniões incansavelmente com todas as categorias para trocar ideias e ver essas situações, inclusive na praia, sobretudo na orla. Então, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, normalmente, antes de a gente fazer uma reunião do comitê, porque a prefeita instalou um comitê também aqui do Covid, todas as decisões que o comitê toma durante as reuniões, levamos para todas as categorias. Eu mesma faço, junto com o secretário de Controle Urbano, da Secretaria de Segurança, da Vigilância, essas reuniões, e a gente troca muita ideia, inclusive ouvimos ideias, sugestões e demandas deles para que a gente tome as nossas decisões também. Nada é feito no município sem que as categorias sejam ouvidas. Então, vamos fazer, inclusive, hoje uma reunião com o nosso comitê para essas novas medidas do governo e vamos colocar também categoria de ambulante e de barraqueiro para saber das nossas decisões e ouvi-los. Então, sempre estamos na frente fazendo esses ajustes junto com as categorias.
Uhum. Um tema que a senhora tocou, secretária, acredito que logo no começo do debate, a respeito da questão digital, né, do avanço da tecnologia, principalmente para o setor do turismo. A gente sabe que hoje existem muitas ferramentas para que o cidadão, a pessoa que pretende viajar, possa buscar na internet informações e até mesmo fazer o seu próprio roteiro, reservas e tal. Mas nessa questão da digitalização de serviços também, eu quero saber do presidente da ABIH, Eduardo Cavalcante, se nesse momento essa busca, essa imersão que as pessoas passaram a ter mais no mundo da informática, digital, se por acaso amenizou um pouco esse momento ruim do setor. Se por acaso aquela busca ali em casa, já que as pessoas passaram muito tempo em casa, aquele roteiro que foi elaborado junto com a família, diante de um computador, se por acaso foi uma forma de amenizar a situação para o setor de hotéis.
Sem dúvida alguma. As pessoas passaram a usar o celular e a informática muito mais vezes. Cresceu muito o número de reservas online, né? A procura do site, os sites tiveram um crescimento muito grande nesse momento e isso foi um grande facilitador. As pessoas estão fazendo isso, fazendo suas pesquisas pela internet e tudo. Muitas delas ainda fazem as pesquisas e procuram as agências de turismo para poder fechar seus pacotes, porque você, na hora que você fecha só online uma passagem de avião, por exemplo, você depois não tem a quem reclamar. E quando você fecha, faz a sua pesquisa pela internet e vai para a agência dizer que quer viajar daquele voo, aquilo, a agência passa a ser um intermediário, não vai mudar nada no valor da passagem, mas você vai ter uma assessoria de qualquer problema que vier a ter, você ter com a operadora, com a agência turística. Mas a procura foi muito grande, aumentou bastante a procura de hotéis, direto através dos sites, através das redes sociais. Isso é um número muito grande. Uma coisa que a gente tinha conversado antes, Wagner, que uma das coisas que o Estado pode fazer e as prefeituras já está nas mídias sociais, já fazer umas campanhas mostrando que o Estado, mostrando que Ipojuca, mostrando que Gravatá, mostrando que Olinda estão tomando os cuidados e estão todos se preparando para receber o turista, já tem um nível de segurança satisfatório e que a campanha publicitária, por momento, mostrar que a gente está se preparando e também já uma campanha publicitária já para o futuro. A gente não pode esperar que chegue e acabe a pandemia para providenciar uma campanha publicitária para a retomada do turismo. A gente tem que fazer essa campanha agora para quando tiver os índices que a gente possa receber muito mais o turista, que a gente possa soltar de imediato uma campanha publicitária. Porque os outros estados já estão fazendo, as outras cidades já estão fazendo. Já estão divulgando, mostrando o que estão sendo feito e as preocupações que estão para o turista.
Muito bem. Marcelo Wicked, acho que no começo a gente tocou nesse assunto mesmo, a questão da imersão tecnológica que todos nós tivemos que passar. Eu vou dar um exemplo prático aqui, viu, Marcelo? Veja só, que esse encontro em outros tempos estaria sendo feito aqui em nossos estúdios, né? Vocês estariam aqui presentes nos nossos estúdios aqui da Rádio Jornal. Mas, nesse caso, a tecnologia está nos ajudando, porque a gente está podendo fazer esse encontro em total segurança. Inclusive, os participantes podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem essa possibilidade de melhorar, de realizar o nosso trabalho fazendo essa imersão na tecnologia, que muitas ferramentas estão surgindo nesse momento, muitas irão surgir, evidentemente, vem aí o 5G e vai ajudar muito mais. Mas no caso do agente de viagem, aquela pessoa que está lá, o profissional qualificado, está lá preparado para atender o consumidor que quer fazer uma viagem e orientar melhor. No caso da tecnologia, a tecnologia está ajudando ou está mais atrapalhando a vida do agente de viagens?
Olha, veja uma coisa, é isso que a gente está fazendo, como eu disse no começo, a gente está fazendo uns cursos, né, para os agentes de viagem, para eles saberem como se posicionar dentro das mídias sociais, dentro do Google e etc. Né? Então, isso aí, claro, para se a gente está querendo mostrar para os agentes de viagem, né, que nessa condição, o melhor caminho é a tecnologia, né? E provavelmente, para ter uma ideia, nós temos aí dentro da agência de viagem, nós podemos abraçar vários segmentos, né? Os dois principais são lazer e corporativo, né? O corporativo é aquele que a gente atende empresas, e como até Eduardo falou, alguns hotéis, durante a pandemia, têm atendido aquele pessoal que veio para manutenção de maquinário de hospitais, ou os médicos que vieram fazer um treinamento e etc. Então, todos esses daí, eles vieram de aviões, né? E foram comprados, provavelmente, por alguma empresa, uma agência de turismo que trabalha com o turismo corporativo, né? Então, essas agências com turismo corporativo, elas estão funcionando, claro, com uma diminuição grande de venda, mas estão funcionando, porque precisa, vamos dizer assim, um engenheiro ver como está a obra lá no Amazonas ou lá em São Paulo. Então, realmente, essas empresas estão funcionando, mas com pouca demanda, né? A segunda maior, depois do turismo corporativo, é o lazer. Esse realmente está totalmente, vamos dizer assim, quase parado, né? Porque, eu vou até lhe dar uma informação aqui. Os hotéis de Porto de Galinhas, os hotéis aqui de Pernambuco ou do Brasil, que principalmente no Nordeste, estão tudo cheios, né? Estão todos, vamos dizer, cheios em certa parte, né? Porque tem aquela diminuição, às vezes, de tantos por cento que só pode colocar dentro do hotel. Mas esse pessoal que teve agora no final do ano, agora em janeiro e também em fevereiro nos hotéis, são pessoas que já tinham créditos com operadoras, né? E com as companhias aéreas. Então, imagina, dá um exemplo, se teve um movimento de 50 milhões de reais de venda para utilizar em março, em abril do ano passado, mais 50 milhões em maio, mais 50 milhões em junho, mais 100 milhões em julho, que era o maior movimento de férias escolares e tudo. Então, todo mundo já comprou isso e aí pegou esse montante de dinheiro e está usando agora. Ninguém vai comprar um pacote, né, meu, se ele tiver um crédito. Ele tem que usar o crédito para poder comprar. Então, muitos hotéis, muitos serviços foram utilizados, né, foram pagos naquele período e foram utilizados agora. E os agentes de viagem teve apenas um retrabalho, apenas, né, porque não ganhou nada com isso. Porque ele já vendeu, mas teve um retrabalho de alterar reservas, alterar estadias. Então, nós passamos realmente por uma dificuldade grande. As companhias aéreas não tinham nenhuma condição de atender esse volume de pessoas, se não fosse os agentes de viagem.
Ah, sem dúvida.
Entendeu?
Muito obrigado, então, pela participação de todos. Marcelo Wick, presidente
da Associação. A nossa condição maior
da associação.
É tentar fazer com que os agentes de viagem, né, se qualifiquem mais ainda dentro das plataformas digitais.
Muito bem. Então, agradecendo mais uma vez a participação de Marcelo Eicht, presidente da Associação das Grandes Agências de Viagem em Pernambuco, Eduardo Cavalcante, presidente da Associação da Indústria de Hotéis em Pernambuco, e Carol Vasconcelos, secretária de Turismo de Ipujuca.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.